Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro História da Revolução Russa, de Leon Trotsky. É uma extensa interpretação histórica dos acontecimentos de 1917, escrita no exílio entre 1930 e 1932 por um dirigente que participou diretamente da Revolução de Outubro. Mais do que uma cronologia da queda do czarismo e da ascensão bolchevique, a obra procura explicar como condições sociais acumuladas, organizações políticas, guerras e decisões coletivas se combinaram para produzir uma ruptura revolucionária. Seu eixo é uma leitura marxista da história às classes sociais, seus interesses e sua capacidade de agir politicamente constituem as forças decisivas do processo. A narrativa acompanha a Revolução de Fevereiro, o período de poder dual entre governo provisório e sovietes, a crise contra-revolucionária e a tomada do poder em outubro. Trotsky não reivindica neutralidade no sentido de ausência de posição política, reivindica objetividade na reconstrução dos fatos e de suas relações causais. O resultado é simultaneamente análise estrutural, história política e relato intensamente argumentativo sobre as possibilidades e os limites de uma revolução social. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a revolução como intervenção consciente das massas. O argumento central de Trotsky é que uma revolução não pode ser reduzida a um colapso administrativo, a uma crise econômica isolada ou à ação de líderes excepcionais. Esses fatores podem criar uma situação explosiva, mas a transformação histórica ocorre quando grandes grupos sociais passam a agir diretamente na arena política. Por isso, o livro atribui peso decisivo aos operários, soldados e camponeses que participam de greves, manifestações, motins, assembleias e sovietes. A queda do czarismo, em fevereiro, aparece como produto dessa irrupção coletiva, e não como simples substituição de governantes. A ênfase nas massas não elimina a análise de partidos e dirigentes, ela redivinha sua função. Para Trotsky, organizações podem formular palavras de ordem, concentrar experiências dispersas e oferecer uma direção, mas não criam arbitrariamente a energia social que movimenta uma revolução. Essa perspectiva permite entender por que a Rússia de 1917 atravessou sucessivas mudanças de consciência setores que inicialmente apoiavam soluções moderadas passaram a questionar. O governo provisório conforme a guerra, a fome e a questão agrária permaneciam sem solução. O livro, assim, examina a política como processo vivo de aprendizado coletivo, conflito de interesses e alteração rápida das expectativas populares. Em segundo lugar, poder dual entre governo provisório e sovietes, uma das contribuições analíticas mais duradouras da obra é o exame do poder dual surgido após a abdicação de Nicolau II. De um lado, o governo provisório possuía reconhecimento formal, administração estatal e apoio de setores liberais e moderados. De outro, sovietes, conselhos de operários e soldados concentravam influência efetiva sobre parcelas decisivas da população mobilizada e, especialmente, sobre a guarnição armada. Para Trotsky, essa duplicidade não era uma fórmula institucional estável, mas uma situação transitória e contraditória. O governo provisório buscava preservar compromissos com a propriedade, os aliados na Primeira Guerra Mundial e a ordem política burguesa. Os sovietes expressavam demandas por paz, terra, abastecimento e controle democrático que pressionavam em sentido oposto. A questão fundamental, portanto, não era apenas quem ocupava ministérios, mas qual força social poderia resolver os problemas urgentes do país. O autor mostra como mencheviques e socialistas revolucionários, inicialmente majoritários nos sovietes, sustentaram a conciliação com o governo, enquanto os bolcheviques ganharam influência ao defender a transferência do poder aos conselhos. A análise torna inteligível a passagem de fevereiro a outubro, sem tratá-la como desfecho automático, foi uma disputa concreta pela autoridade, pela legitimidade e pelo comando das Forças Armadas. Em terceiro lugar, desenvolvimento desigual e combinado na explicação da Rússia czarista. Trotsky interpreta a Revolução Russa a partir das particularidades de um país atrasado em relação às principais potências capitalistas, mas conectado a elas por investimentos. comércio, tecnologia e competição militar. Essa alienação é decisiva. A Rússia se preservava estruturas agrárias, uma monarquia autocrática e uma imensa população camponesa, ao mesmo tempo que concentrava, em determinados centros urbanos, uma indústria relativamente moderna e um proletariado organizado. O conceito de desenvolvimento desigual e combinado busca explicar por que trajetórias históricas não repetem mecanicamente a sequência vivida por países mais antigos do capitalismo. Elementos arcaicos e modernos coexistem, entram em choque e podem produzir soluções políticas inesperadas. No caso russo, a debilidade da burguesia liberal. Sua dependência do Estado e seu temor da mobilização popular limitavam sua capacidade de conduzir uma transformação democrática profunda. Ao mesmo tempo, a questão da terra mobilizava os camponeses, e a concentração operária dava peso político ao proletariado urbano. A guerra agravou essas tensões, expondo a incapacidade do regime de garantir abastecimento, estabilidade e vitórias militares. Essa moldura estrutural evita duas simplificações: a de que outubro foi um acidente sem raízes sociais e a de que era inevitável. As condições delimitavam possibilidades. A realização de uma delas dependia da luta entre classes, partidos e instituições ao longo de 1917. Em quarto lugar, partidos, direção política e a disputa pelo ritmo de 1917. Embora rejeite explicações baseadas apenas em indivíduos, Trotsky sustenta que a direção política teve importância real nos momentos de decisão. O livro acompanha as diferenças entre liberais, mencheviques, socialistas revolucionários e bolcheviques, relacionando seus programas às bases sociais que procuravam representar. A divergência não é apresentada como mera rivalidade pessoal, ela se concentra em questões práticas, como manter ou encerrar a participação russa na guerra, apoiar o governo provisório, responder às ocupações de terra e definir a relação entre sovietes e Estado. A ascensão bolchevique é explicada pela convergência entre suas posições, sintetizadas na exigência de poder aos sovietes e a experiência acumulada por trabalhadores e soldados, diante das frustrações do governo. Porém, o texto também registra hesitações e disputas dentro do próprio partido bolchevique, recusando a imagem de uma organização que teria seguido desde o início um roteiro impecável. A tentativa de golpe de Kornilov ganha relevância nesse quadro. Ela intensificou o descrédito das soluções conciliatórias e reforçou a necessidade de defender as organizações populares. Ao analisar a preparação da insurreição de outubro, Trotsky argumenta que uma direção eficaz deve reconhecer o momento em que a maioria politicamente ativa se desloca, evitando tanto a passividade que entrega iniciativa aos adversários, quanto o voluntarismo de agir sem apoio social suficiente. Por último, objetividade histórica, perspectiva marxista e limites do testemunho participante. A singularidade de história da Revolução Russa decorre também da posição de seu autor. Trotsky foi protagonista de outubro e dirigente central do novo poder soviético, mas escreve anos depois, em oposição ao stalinismo e fora da União Soviética. Ele declara não estar produzindo memórias, utiliza documentos, imprensa, resoluções, discursos e dados disponíveis para reconstruir o encadeamento dos acontecimentos. Ao mesmo tempo, recusa a ideia de que objetividade exige indiferença moral ou política. Para ele, o historiador deve apresentar fatos verificáveis e relações causais consistentes, mas pode explicitar seu ponto de vista sobre os conflitos sociais. Esse método produz uma narrativa vigorosa, capaz de ligar debates partidários a greves, frentes militares e movimentos camponeses. Também exige leitura crítica. As simpatias do autor pelos bolcheviques e sua oposição aos adversários políticos moldam a seleção de ênfases, os juízos e o tom polêmico de diversas passagens. O valor do livro não depende de tomar cada avaliação como definitiva, está em confrontar sua interpretação internamente coerente com outras historiografias e fontes. Lido dessa forma, ele oferece um exemplo importante de história engajada uma obra que não esconde sua perspectiva, mas que se submete à tarefa mais exigente de explicar por que os fatos ocorreram e por que alternativas concorrentes perderam ou ganharam força. Em conclusão, História da Revolução Russa é indicada a leitores de história contemporânea, ciência política, Marxismo e Estudos sobre Movimentos Sociais que Desejem Ultrapassar Resumos Escolares de 1917. Também interessa a quem quer examinar como uma crise de Estado se articula com guerra, desigualdade, organizações coletivas e escolhas de liderança. A leitura requer disposição, a obra é longa, reúne muitos atores políticos e pressupõe atenção a divisões partidárias, mudanças de conjuntura e conceitos marxistas. Em compensação, desenvolve uma compreensão processual da Revolução, mostrando que fevereiro e outubro não são episódios desconectados, mas etapas de uma disputa pela resolução de problemas nacionais urgentes. Seu principal benefício intelectual está em oferecer categorias para analisar relações entre estrutura e ação, condições econômicas e sociais importam, mas não substituem a consciência, a organização e o conflito político. Em vez de converter a Revolução Russa numa mera conspiração bolchevique ou num destino inevitável, Trotsky explica a formação de maiorias, a instabilidade do poder dual e os dilemas estratégicos de diferentes forças. Isso diferencia o livro de narrativas puramente factuais ou biografias centradas nos grandes líderes, sua condição de testemunho participante, contudo. Recomenda a comparação com estudos de outras orientações, sobretudo para avaliar seu juízo sobre adversários e sobre o próprio movimento bolchevique. Ainda assim, poucas obras combinam com igual intensidade documentação histórica, amplitude interpretativa e percepção direta da dinâmica revolucionária. É um clássico não por ser uma voz neutra, mas por tornar explícita e argumentar de modo sistemático uma interpretação abrangente de um dos acontecimentos decisivos do século XX. Se você quiser apoiar Leon Trotsky, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!